Conexão Entrevista de hoje, o assunto a educação financeira, né? Algo que deve estar presente aí dentro das casas, enfim, das famílias, para melhorar a gestão do precioso dinheiro. Lembrando que a gente está aqui também com a parceria da Cressol, né? Que inclusive são os nossos convidados de hoje para falar do assunto. A Cressol, que é uma cooperativa feita de gente como a gente, falando a nossa linguagem e ajudando você a investir, a usar de forma correta o seu precioso dinheiro, o seu ganho aí, né? Lembrando que a Cressol está presente em 18 estados hoje e a gente está na Semana da Educação Financeira. É uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira que acontece todo ano, desde 2014. E a finalidade é promover ações para educar as pessoas no quesito finanças, como usar o dinheiro, como fazer a gestão desse dinheiro, né, para não ficar endividado, não fazer compras que daqui a pouquinho, mais tarde, vão lhe dar problema. Então a gente está recebendo hoje o gerente da Cressol aqui de Xaxim, o Ayrton Isopo, também a Beatriz Graffetti, que é gerente de pessoa física, para falar da Semana da Educação Financeira. Ayrton, seja bem-vindo.
É uma alegria nossa estar aqui podendo falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante no dia a dia dos brasileiros, né? Ainda é um assunto que tem muito tabu aí por trás, mas esperamos poder contribuir um pouquinho nessa manhã sobre algumas informações que sejam pertinentes ao nosso dia a dia, Álvaro.
Perfeito, Beatriz também, seja bem-vinda.
E agradeço o convite da Rádio Cultura.
Olha, a Cressol sempre tem dicas preciosas no que diz respeito a investimento e a educação de finanças. Mas você, quero começar com o que você falou, ainda é um tabu. Qual seriam os tabus de falar de educação financeira hoje ainda, Ayrton?
Então, Paco, o tabu é as pessoas não entenderem que, por mais que às vezes a gente receba um valor, um salário mínimo, e as pessoas acabam não fazendo planejamento do mínimo, né? Do salário mínimo, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, por ganhar talvez um salário tão vultuoso, acha que por ele conseguir fazer esse planejamento mentalmente, né? Fazer um mapa mental na tua cabeça, ele vai conseguir controlar tudo as suas finanças. Mas é muito pelo contrário, a gente, por mais que seja qualquer valor que a gente receba, a gente tem que fazer um planejamento, a gente tem que colocar numa planilha, a gente tem que anotar os gastos, tudo que entrou de receita. Então, talvez o principal tabu é esse, tirar da nossa mente e colocar para o papel nossas receitas e as nossas despesas. Aí sim, a gente vai ter aí uma finalização de um orçamento com mais precisão, né, Álvaro?
Ayrton, Beatriz, você fala em despesa e receita, acho que é o princípio básico, eu acho, para as pessoas usarem no dia a dia, né? Seja em casa, as empresas têm que utilizar também, porque senão não aguenta, né? O que? Entradas e saídas, basicamente, o que eu ganho, o que eu recebo, e aqueles gastos que já fazem parte da minha rotina, ou seja, do meu mês, né? Luz, água, etc e tal. A educação financeira, ela trabalha com quatro pilares, né, Ayrton, né, Beatriz? Eu acho que é importante a gente trazer aqui, que tenho certeza que vai ajudar os nossos ouvintes também.
Exatamente, Álvaro. Talvez o principal fator hoje para a gente entender é as entradas e as saídas de valores. Mas dentro desse cenário não é só isso, né? A gente tem que se planejar, a gente tem que ter objetivo muito bem claro de onde a gente quer chegar, né? Então, assim, definir metas é um dos pilares, tá? Analisar o orçamento também é uma situação que a gente precisa, tá? Fazendo com que a gente entenda melhor o nosso projeto a longo prazo, consumir, obviamente, de forma consciente, e, obviamente, o quatro pilar aí, poupar e investir, né? Então, a gente pode estar fazendo juntando esses quatro pilares aí, para que a gente possa estar, assim, fazendo uma definição daquilo que a gente quer pro nosso futuro, né? E definir metas. Desculpa, definir metas é algo que a gente precisa ter muito bem claro, né? Aonde a gente quer chegar? Em que momento a gente quer chegar? Então, talvez esse é o primeiro passo para a gente saber o que a gente precisa fazer dentro do nosso orçamento, tá? Definir metas. Ah, a minha meta é a aquisição de um veículo, tá? Não vamos entrar em mérito aqui que o veículo é, não é uma renda passiva, e sim ele é um ele é algo que deprecia, ele é algo que te traz gastos, então, mas vamos entrar no objetivo, no nosso sonho,
só
né?
Só precisa do carro.
Exato, precisa do veículo, né? Ah, eu preciso desse veículo e eu preciso planejar a compra desse veículo. Então ela é uma meta. Então eu já tenho um objetivo bem claro. E a partir daí a gente vai ter o outro fator, que é a parte de orçamento, né? Aonde que eu vou direcionar recursos dentro do meu orçamento para que eu possa estar atingindo esse meu objetivo da compra do veículo, né? E dentro disso, para a gente auxiliar nesse processo, Álvaro, a gente tem aí talvez duas perguntinhas básicas que a gente pode estar se fazendo, né? Que são sobre necessidades e desejos, né? Então, será que eu preciso estar fazendo essa compra nesse momento? Será que eu posso trocar algo? Tenho que trocar algo? Será que eu não posso trocar por algo mais barato? Tem que ser agora? Eu acho que talvez o principal pergunta é, tem que ser agora? Será que a gente não pode planejar e fazer isso construído de uma forma mais consciente? É necessidade ou desejo, né? Então, dentro desses pilares aí, a gente também tem esses conceitos, né? Do que é a necessidade, né? Que são aí algo que precisamos, né? Objetivos, serviços, enfim, tudo que é de necessidade, urgência. E desejo aquilo que a gente pode deixar para depois, né? Um exemplo, uma roupa, né? Geralmente a gente vai sair para uma festa, vou lá comprar uma roupa nova, né? Mas será que eu não tenho uma roupa já legal para ir nessa festa? Então, quanto que eu já não economizo ali, né? Então, tudo isso são ações que a gente pode estar fazendo em conjunto com esse nosso objetivo do veículo, né? Que é a nossa definição de metas, e também juntamente com o nosso segundo pilar aí, analisar o nosso orçamento. Então, fazer as duas, os dois pilares de forma consorciada, né, Álvaro? E também, a gente sabe que não é fácil economizar, né? Então a gente tem muitas vezes em nossa mente aí alguns vieses, tipo o viés de perda e o viés do presente, né? A gente pensa que muitas vezes o viés da perda é associar a palavra poupar, e muito pelo contrário, a gente só vai abrir mão de algo, né? Então não é algo que a gente precisa ter essas duas visões diferentes, né? E o viés do presente é acreditar que o presente tem um valor maior que o futuro, né? Que o presente agora tem um valor maior que lá no futuro. Então algo supérfluo que eu comprando agora vai me trazer uma necessidade, vai me trazer uma felicidade talvez momentânea, mas lá passou, sei lá, uma hora, você viu que aquilo já não faz mais sentido para tua vida. Então a gente tentar fazer essa diferenciação né, fazer um mapa mental na nossa cabeça para ver se realmente aquilo faz sentido ou não para nossas vidas, né? Então, por isso que eu falo, parece simples, mas a gente tá falando de necessidades e desejos. E quando a gente fala de necessidades e desejos, é muito difícil a gente lidar com impulsos, né? E dentro dos desejos tem a parte do impulso, né? Então, quem que nunca quis trocar, viu lá um telefone novo e vou lá e vou comprar, né? Tenho certeza que aqui na nossa, nós quatro aqui que estamos na mesa, sempre vai ter algo que vai dar desejo pra gente, e a gente pensa, não, vou comprar. Mas aí sim, deixa passar aí 2-3 minutos, que acredito que você vai fazer esse mapa mental, vai ver se precisa mesmo desse produto ou não, né? Então talvez esses consorciado as metas e ao orçamento, a gente consegue estar fazendo algo que possa contribuir sim para o nosso objetivo, que lá no início da minha fala, que é a compra ilusória aí de um veículo, vai fazer sentido para que eu possa fazer essa economia mensal e chegar no objetivo daqui 3 anos fazer a compra de um veículo, um exemplo, né?
O momento de euforia tem que deixar passar às vezes, né, para saber se vai efetuar a compra ou não. O cara tá eufórico, vê um celular, vê um carro, muitas vezes. O carro se tornou algo necessário hoje, não é mais luxo, né? Artigo de luxo em muitas ocasiões, mas mesmo assim, quando o cara tem que comprar, eu acho que, cara, tem que fazer o planejamento. Qual lado que eu vou, como é que eu vou fazer para comprar? Não, eu tenho um carro, eu vou 10 de entrada, vou financiar o resto? Não, vou esperar, vou fazer um consórcio daqui a pouquinho, né, Beatriz? Um consórcio, porque eu posso esperar mais alguns meses, né? Ou vou guardar um dinheirinho. Vocês procuram orientar isso, né? A Beatriz trabalha com pessoas físicas diretamente. Creio que vocês dão bem essa orientação e direcionar as pessoas, porque às vezes ela tem uma grana bacana, sobrou um dinheirinho, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou botar na poupança, em vias das dúvidas? Vocês procuram levar essa orientação também para os seus associados, né?
Isso aí, Álvaro, além de nós estarmos ali, né, para auxiliar quando as pessoas têm essas necessidades, né, a gente também tá ali para esses momentos de indecisão também, né? Para prestar essa ajuda, essa consultoria que a gente fala, para sanar essas dúvidas e ajudar mesmo, porque estamos ali para isso e temos essa intenção de fazer o cooperado crescer, né? Então, até vem ao encontro com o terceiro item, né? Que é a mudança de comportamento. A gente fala disso bastante, o qual precisamos planejar o orçamento que o Ayrton estava falando. Como que a gente faz isso? A gente tem o método 50-30-20, que fala que 50% são coisas essenciais. Moradia, transporte, saúde, alimentação, isso é essencial para a gente viver, né? 20% são desejos, jantar, lazer, ir passear, né? Ir pra praia, que todo mundo gosta. Exatamente. E 30% seria para poupar e para investir. Aqui entra muito já o quarto item, que é o hábito de poupar e investir. Muita gente não tem esse hábito, né? E é uma coisa muito importante. Por quê? Eles são divididos em 3, que é a reserva de emergência, para quando acontecer realmente algo e você já ter ali o valor, né? Ou ter uma reserva mesmo para você não se apertar, né? Como a gente fala. E o outro é reserva para objetivos financeiros. O que que é isso? Quando a gente tem um objetivo, como o Ayrton falou, e a gente vai guardando para isto. Hoje muita gente não consegue fazer nesse formato, né? Nós temos produtos específicos para essas pessoas também. Então a gente enquadra conforme o perfil de cada um, né? E a reserva para aposentadoria, quando a gente chega lá na nossa melhor idade, né? E a gente precisa ter esses valores, né? Para ajudar, a gente precisa ter para aposentadoria mesmo, né? Então, entra bem ao acaso, né? Casa muito essas informações e entra em acordo com o que o Ayrton estava falando sobre metas, objetivos, necessidades, desejos, e muita coisa envolve isso, né?
Perfeito. Eu gosto de usar o exemplo do cartão de crédito, o Ayrton Beatriz, Paco Barreto também pode estar colaborando aqui com a programação. O pessoal bota o cartão como vilão de toda a história, né? O cartão de crédito, tá, tem aí. Mas não é ele, né? Eu acho que é quem tá atrás dele ali, operando muitas vezes, né?
Álvaro, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para os meus cooperados quando eles vêm: ah, mas eu não quero um cartão de crédito. Lógico, primeiro, cartão de crédito, ele é uma ferramenta de compra, tá? Ele é um meio para você poder fazer a compra. Mas o que o pessoal geralmente vem e comenta com nós? Ah, é porque eu escutei ontem no jornal, o William Bonner falou que o cartão no último ano teve um juro de 350%. Quando a gente não tem o conhecimento de fato do que é o produto, as pessoas vão achar que o cartão, como o Álvaro falou, é o vilão da história, mas não, ele vai dar o juro se a pessoa não pagou desde a primeira fatura e deixou 12 meses, aí sim vai dar toda essa porcentagem de juro. Mas muito pelo contrário, o cartão ele é uma forma assim de você se planejar, até porque ele te auxilia ali no controle dos gastos, porque vem descrito ali quando que foi, que valor que foi, dentro de um período de 30 dias. Então, ele também é uma ferramenta, tá? E eu quero trazer uma fala que você trouxe, Álvaro, que aqui a pouquinho, que a gente falou, que às vezes é bom aguardar um pouquinho e dá pra gente fazer uma relação aí quando a mãe da gente fala: eu vou contar até três pra você parar de fazer isso. Então, o que acontece? Vai ter que lembrar disso aí. Vamos contar até três para que a gente volte ao nosso estado normal, natural, e não avançar aí com uma compra, talvez, de um desejo que não seja uma necessidade, né? Então, assim, pautado no que a Beatriz trouxe para nós, que a gente precisa ter metas no nosso planejamento financeiro, né? Fazer o consumo de forma consciente, como ela falou ali na metodologia 50, 30, 20, a gente também tem a condição de olhar pro cenário de poupar e investir. Eu acho que a gente sempre tem que ter uma reserva de emergência. E a reserva de emergência, o que a gente sempre indica e orienta, é que ele tem uma reserva de pelo menos 6 meses. Se um dia eu, Ayrton, parar de trabalhar, eu tenho que ter uma reserva de 6 meses, né? Para me garantir nesse período aí até eu me recompor. Porque a gente sabe que no momento talvez de dificuldade financeira, perda de trabalho, perda de renda, se a gente não tem uma reserva financeira, eu escutei de um cooperado nosso que ele falou assim para mim. Ele falou o seguinte: a gente tem que poupar enquanto a gente está ganhando bem, porque quando a gente não está ganhando, como é que a gente vai poupar, né? Então faz muito sentido no que a gente está falando. Enquanto, lógico, não é só quando a gente ganha pouco, sei lá, um valor X, mas sim quando a gente está tendo receitas, né? Está entrando, está tendo entradas de valores do nosso salário, enfim, do nosso trabalho. Sim, a gente dispor lá de pelo menos 10, 15%, pelo menos, para a gente direcionar para uma poupança, para um investimento de longo prazo, enfim. Aí sim, entra instituições financeiras para auxiliar em qual produto é mais interessante para aquele perfil daquele cooperado. Então, mas não depende da instituição financeira, depende de cada indivíduo, né? Saber que sim, tem que fazer ali a sua poupança, né? Aquele valor ali de reserva emergencial, né? Então, assim, esses quatro pilares, eles é como se fossem fases, né? Desde definir metas, desde analisar o nosso orçamento, desde consumir de uma forma mais consciente e, obviamente, o investir, né? Que a gente também tem que analisar que também vem muitas pessoas falar com nós: ah, mas eu vou deixar o dinheiro numa instituição financeira. Eu não estou falando nem da Cressol, tá? Deixar uma instituição financeira, mas rende, talvez eu gostaria que rendesse mais. De fato, né?
Todo mundo gostaria.
Gostaria, né? Mas só que assim, investimento com aplicação financeira, ele não é da noite pro dia. Ele é a longo prazo, tá? Seja mesmo quem sei lá, investe em ações, bolsa de valores, enfim, a lógica é a mesma. Qual que é a ideia do investimento em uma instituição financeira? Vai chegar um momento que quanto mais prazo a gente, mais carência ou mais prazo ficar esse dinheiro numa instituição financeira, na Cressol, vai chegar um momento que o capital teu vai ser menor do que o juro que está sendo remunerado. Ou seja, o juro vai trabalhar pelo seu capital. Então, daí quando a gente vai entrar no viés ali de juros compostos, aí a gente vai entrar aí num mundo maravilhoso, porque vai chegar um momento que você vai ter um passivo, uma renda passiva só dos juros e não daquele capital que tu colocou.
Então fica quietinho lá e o juro vai...
Exatamente, exatamente, mas só que isso não é em 12 meses, 24 meses, então é a longo prazo. Então se uma pessoa, um jovem que começa a investir agora pelo menos R$300 por mês, daqui 30 anos, pode ter certeza que ele vai ter um valor muito interessante que ele não vai mais precisar trabalhar e não vai precisar depender da Previdência Social. Lembrando que a Beatriz trouxe também uma, ali sobre, né, a melhor idade. Hoje um dado interessante para trazer, hoje apenas 1% das pessoas que já são aposentadas consegue sobreviver com seu salário. Todo o resto precisa, os outros 99% que são aposentados, enfim, os nossos pais, mães, avós, eles dependem da ajuda dos filhos ou dependem da ajuda de alguém. Então, você veja que é um dado muito, muito alarmante, tá? Então, a ideia é que a gente possa, sim, de fato, fazer um planejamento financeiro para que daqui 30 anos, quando a gente pensar na nossa aposentadoria, não dependa só da Previdência Social e tendo, assim, uma condição passiva de outras rendas, né?
Olha, a gente já vai se encerrando, dá para ficar o dia inteiro falando de assuntos de educação financeira, tendo dicas, exemplos do dia a dia, né? Paco, não sei se tem alguma pergunta, como é que tá a tua finança, tuas finanças tá boa?
Hã? Rapaz, conversei com o Ayrton no ano passado, final do ano passado. Você, Ayrton, veio para uma simulação de aplicação. Como é que vai se comportar o mercado? Aí o Ayrton, você vai se comportar dessa forma. E está se comportando. Então, o importante é buscar também um gestor que vai fazer e tenha conhecimento do setor econômico, né? O Ayrton tem um conhecimento muito vasto em toda a área econômica, tem uma visão à frente aí também de como vai se comportar o mercado. Então, recomendo sempre aí que você busque o seu gestor capacitado, que vai te dar uma visão, vai te dar um norte, vai te dizer, não, vale a pena fazer assim ou vale a pena fazer assado. É importante ter esse diferencial também, Ayrton. Quero te parabenizar aí também pelo teu conhecimento aí, por sempre fazer a orientação correta aos seus clientes também.
Obrigado.
Bom, finalizando, então, Ayrton, tenho um recado para passar pro pessoal aí também, para quem justamente está procurando aí uma forma de estar investindo, né? Tá com uma sobra aí e tá na dúvida, o que que eu vou fazer? Vou gastar com festa, vou viajar ou vou deixar o dinheirinho rendendo a longo prazo aí, talvez também receber prêmios, hein?
Exatamente, na verdade é assim, Álvaro e Paco, na verdade a gente tá com uma campanha, todo ano a gente faz campanhas pro nosso cooperado e a gente tá com a campanha de É Simples Ganhar, mas o que a gente quer trazer aqui é os ganhadores, né? Trazer o nome das pessoas que ganharam. A gente foi a agência Felizarda aí nos últimos, nas últimas semanas de ter dois ganhadores. Um dos ganhadores foi a Mitra, né? Que, enfim, eles, né, têm a conta conosco lá, a Mitra. Então, até quem recebeu o prêmio foi o Frei Gilson, né? E o outro nome, a Bia vai trazer para nós ali.
Foi uma associada da minha carteira, Ivone Marocco. Ela ficou muito feliz com o prêmio, certamente veio numa ótima hora. E esperamos que também tenham mais ganhadores aqui em Xaxim, né?
Vamos aguçar à vontade. Quanto foi a premiação
Foi R$1.500, né? Para cada ganhador. Então é uma ajuda importante para quem, como a gente falou, né? Tem ou não ter, a gente estava antes na conversa, né? O problema é ter dinheiro demais e o problema é não ter, né? Então, mesmo que seja, talvez não seja um valor tão vultuoso, mas com certeza chegou em boas mãos. Mas, além disso, a gente vai ter um sorteio final de R$500.000 no final desse ano. E para participar é muito simples, é só depositar R$100. A cada R$100 ganha um cupom, seja poupança, seja RDC, seja capital social, ele acaba ganhando aí cupons para concorrer a essa campanha. Então, a gente já teve dois ganhadores, esperamos entregar aí no mínimo mais uns 100 aqui para nossa agência.
Obrigado, Ayrton, não dá mais tempo. Obrigado, Beatriz, também. Obrigada. E você que está nos ouvindo, né, Paco? Pessoal que procure quem conhece. Cressol é um dos exemplos aí de pessoas que têm um conhecimento no mercado financeiro, não é à toa que está em 18 estados e cada vez crescendo mais no que diz respeito a finanças.